alegremente o seu louvor. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme. Sim, firme nas promessas do Senhor. As maiores provações que possam vir, quero resolutamente prosseguir, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme. Sim, firme nas promessas do Senhor. Firme no valor do sangue carmesim, firme na palavra que Deus é por mim, bem seguro nele até da vida ao fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, o Cristo. Firme, firme. Sim, firme nas promessas do Senhor.
Falta só ativar o som, Berto. Ainda não está ativo o som. Ainda não estamos a ouvir, Berto.
Agora acho que está. Ok, peço desculpa. Obrigado, irmãos. Já agora, esse irmão que participou comigo neste vídeo foi um programa que nós fizemos para as igrejas no Brasil. Chama Eduardo Marques, é um irmão que já esteve aqui em Portugal e toca muito bem acordeon, então ele participou com esta música. É o hino que eu pessoalmente mais gosto. Gosto muito dos hinos e cânticos, tem muitos hinos que eu gosto, mas o 326 é um hino que eu ouço muito, canto muito há muitos anos. Irmãos, eu quero agradecer o convite, só rapidamente também para partilhar um pouco acerca do Lar Vida Nova e também da nossa família. Nós, graças a Deus, estamos bem, apesar de todas as limitações, né, de ter as crianças em casa, na telescola e tudo aquilo que está a acontecer, mas os irmãos sabem, estamos conseguindo ter algum ministério presencial em algumas igrejas que continuam tendo os seus cursos presenciais e também através da internet. Em relação ao Lar Vida Nova, pela graça de Deus, nós estamos tranquilos, apesar de mantermos todos os itens de segurança necessários, mas estamos bem, já todos os utentes foram vacinados, estamos quase com a lotação máxima, faltam-nos apenas 2 idosos para entrarem, para termos a lotação máxima, e eu peço que os irmãos continuem orando pela equipa, pelos idosos, por tudo aquilo que está envolvido neste ministério, porque temos grandes desafios pela frente também ao longo deste ano, se nos deve de saúde. Então, quero agradecer as orações e pedir que continuem orando por nós, certo? Irmãos, vamos abrir em 1 Pedro capítulo 1. Eu estava ontem tendo uma conversa muito longa com um irmão e eu falei para ele em determinada altura que, apesar da informação que nós temos na Palavra de Deus, dos exemplos que nós temos na Palavra de Deus e até de irmãos e irmãs que nós conhecemos em muitos lugares, nós sempre achamos que há certas portas que não se vão abrir na nossa vida. Nós sempre temos a expectativa de que vamos ter uma vida relativamente tranquila, porque somos filhos de Deus, o Senhor cuida de nós. Às vezes olhamos para a vida de irmãos nossos e pensamos, olha, como foi duro, como foi difícil. Mas, por vezes, Deus vai abrindo portas e situações vão surgindo na nossa vida e nós vamos aprendendo a conviver com elas. Muitas nos pegam de surpresa, muitas nós perguntamos, Deus, mas o que está acontecendo? Onde é que eu errei, né? Mas o que é certo é que Deus vai permitindo situações. E eu estava falando com esse irmão que algumas coisas que Deus tem permitido acontecer na minha vida, eu nunca imaginei que iam acontecer. Mas quando eu olho para aquilo que Deus tem feito, quando eu olho para as experiências pelas quais Deus me permite passar, e quando eu vejo os benefícios que isso traz à minha vida, eu tenho um coração grato a Deus. Dói? Dói. Às vezes traz choro? Traz choro. Às vezes traz momentos em que nós dizemos, Deus, por favor, alivia um pouco o meu fardo, né? E Deus parece que não responde. Tudo isso são situações e experiências que nós experimentamos no dia a dia. E é interessante que este texto primeiro de Pedro, que os irmãos conhecem muito bem, nos traz novamente à memória essas realidades. E eu podia contar a história de muitos irmãos, muitos queridos que estão não só relatados na palavra de Deus, mas que nós conhecemos, e contar momentos difíceis que eles viveram e como Deus usou esses momentos para os frutificar na fé e para os tornar servos, úteis, pessoas para quem nós olhamos como exemplo. E nós oramos para que Deus faça isso também através da nossa vida, que nós possamos marcar a vida de outros através das experiências difíceis pelas quais Deus permite que nós passemos. Então, irmãos, eu gostaria de ler novamente este texto do capítulo 1 de 1 Pedro, do versículo 1 até o versículo 7, ainda que nós depois vamos nos debruçar um pouquinho mais sobre o versículo 6 e o versículo 7. E começa dizendo o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito para a obediência e expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Ora, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa que, sendo necessário, sejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Até aqui a palavra do Senhor. Irmãos, como eu disse, este não é um texto desconhecido. Certamente já ouvimos meditações, já lemos, já pensámos sobre este tema. Mas é sempre bom nós trazermos à memória estas verdades, porque elas nos confortam, nos animam, nos desafiam e tiram de nós, às vezes, aquele sentimento de que nós estamos sós, vivendo uma experiência, às vezes, difícil. Mas quando olhamos para este texto, nós lembramos que isto é algo comum à Igreja. Mas é interessante que Pedro começa se identificando. Depois Paulo começa falando sobre a nossa eleição, sobre a salvação que Deus trouxe às nossas vidas. Começa engrandecendo a esse Deus. Começa dizendo que nós temos uma viva esperança. Nós não estamos às cegas, não estamos perdidos. Temos uma herança que é incorruptível. E que essa é a nossa expectativa, é a nossa grande esperança. Mas depois, quando ele chega ao versículo 6, ele diga, mas apesar de tudo isso, essas garantias que Deus vos dá, dessa esperança que preenche o vosso coração, há algo que Deus permita, né? E ele começa então no versículo 7 dizendo, em que vós grandemente vos alegrais, agora, ainda que agora, importa que seja necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Quando nós lemos lá em Hebreus, irmãos, eu gostaria de ler esse texto, no capítulo 10, versículos 32 a 34, ele diz, o autor de Hebreus diz o seguinte: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de seres iluminados, suportaste grande combate e aflições, em parte foste feito espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte foste participantes com os que assim são tratados, porque também vós compadecestes dos que estavam nas prisões e com gozo permitiste a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Então, irmãos, em várias passagens da Palavra de Deus, Deus nos mostra o futuro glorioso que nos aguarda e nos anima a nós ficarmos firmes quando passamos por momentos de provação, de necessidade, de doença, de expectativa sobre aquilo que serão os dias seguintes. Irmãos, Deus testa a nossa fé e a confiança absoluta nele e na direção dele para as nossas vidas e no facto de que ele é um Deus soberano. E podemos perguntar como é que a nossa fé é provada. Nós temos muitos exemplos nas Escrituras, e eu vou falar só de quatro, mas nós lembramos do exemplo de Jó, que através do sofrimento pelo qual ele passou, ele teve a sua fé, a sua confiança em Deus fortemente abalada, mas no final ele diz, olha, agora eu consigo ver Deus, agora eu consigo entender Deus de uma forma que eu não entendia. Não é certo, irmãos? E talvez aqui até podíamos pedir o testemunho de alguns irmãos que estão aqui presentes. Não é certo que você podia falar da forma como você conheceu Deus mais intimamente, através de um momento de dificuldade, ou como está conhecendo Deus nestes dias difíceis que nós vivemos, de uma forma que você não conhecia, tendo uma intimidade com Deus, buscando o Senhor de uma forma que você não buscava. Quando isso acontece, isso é um ótimo sinal. É sinal que nós realmente somos filhos de Deus, que nós entendemos aquilo que Deus diz e que essas provações, esses momentos difíceis, nos aproximam mais de Deus. E foi isso que aconteceu com Jó. Mas não só com Jó, também através das tentações pelas quais nós passamos, e nós temos um exemplo em José, e temos outros exemplos nas Escrituras, Deus nos fortalece, Deus nos dá forças. Não somos nós, não é a nossa capacidade de fugir delas, mas é a ação de Deus através do seu Espírito em nós que permite que nós resistamos à tentação e saiamos fortalecidos. E assim nós vamos nos tornando mais dia a dia semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Também pela astúcia do inimigo, como aconteceu com Daniel, nós temos lá relatado no capítulo 6 de Daniel, o nosso inimigo, ele vive nos rodeando, nos tentando, nos procurando fazer cair, fazer esquecer de Deus, fazer lançar sobre Deus a culpa daquilo que nos está acontecendo. Irmãos, nós vemos isso na experiência de homens e mulheres de Deus. E Deus usa esses momentos para nós nos aproximarmos dEle. E muitas vezes dizemos, Deus, olha, eu estou no meu limite. Por favor, ajuda-me. Por favor, mostra-me o que fazer nesta situação. Então, Pedro dizia isto para esses irmãos, e esses irmãos estavam passando por grandes dificuldades. A perseguição estava chegando mais perto deles. E Pedro estava preparando esses irmãos para aquilo que eles provavelmente já ouviam que eles estavam a passar, mas para aqueles pelo qual eles iam passar, dizem, irmãos, é um momento, e é importante que isso aconteça, para que vocês possam estar sendo aperfeiçoados, né? Para que a vossa fé possa estar sendo provada. E por que é que Deus prova a nossa fé? Talvez aí surja também essa pergunta, certo, irmãos? Por que é que Deus não nos dá mais tranquilidade, vamos dizer assim? Por que é que Deus não impede que algumas situações aconteçam na nossa vida? Irmãos, Deus nos conhece. Eu sempre costumo dizer, Deus me conhece. E certamente eu não estaria aqui esta noite se Deus não tivesse permitido que eu passasse por provas e que eu esteja passando por provas, porque isso tem sido o que me tem levado mais próximo dEle. E talvez se eu tivesse uma vida de facilidades, eu não estaria aqui, né? Eu teria me distraído com outras coisas. Então o Senhor me mantém, Ele sabe aquilo que eu preciso para me manter, para manter um coração e uma mente olhando para Ele, firme nele. E Deus está assim com cada um de nós individualmente. Então, às vezes, as experiências pelas quais eu passo, irmão, não tem que ser necessariamente as experiências pelas quais o irmão passa. Deus sabe aquilo pelo qual você precisa passar para que você mantenha os seus olhos fixos nele. E este texto, então, a pergunta, por que Deus prova a nossa fé, né? Irmãos, em primeiro lugar, para que o nosso coração seja conhecido diante dele. É muito fácil dizer que tenho fé e que confio em Deus quando tudo está certo. Os irmãos conhecem muito bem o Salmo 139, os versículos 23 e 24, mas eu vou lê-los novamente para os irmãos. É um salmo também que certamente todos conhecem e estes versículos são versículos que sempre estão também muito presentes na nossa mente. Mas aqui o salmista, mais uma vez, depois dele reconhecer a omnisciência de Deus, a omnipresença de Deus, a omnipotência de Deus e falar sobre isso e dizer, eu sei que o Senhor me conhece, antes que eu viesse à existência. No versículo 23 e 24, ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, esta devia ser a nossa oração todos os dias. Esta devia ser a nossa oração todos os dias. Sonda-me, ó Deus. Prova-me, ó Deus. Deus, mostra-me se há algum caminho encoberto em mim, para que eu possa chegar ao Senhor, confessar o meu pecado, ser transformado pelo Senhor. E certamente é isso que Deus tem, esse é um dos propósitos que Deus tem quando Ele prova a nossa fé, para que nós conheçamos o nosso coração. E às vezes quão mau é o nosso coração, e às vezes quão incrédulo é o nosso coração, e às vezes o quanto nós precisamos dessas experiências para que nós reconheçamos quem eu sou, quem Deus é, e o quanto eu dependo de Deus para continuar de pé. E Deus vai nos provando. Irmãos, as nossas fragilidades devem nos transformar em homens e mulheres profundamente humildes e homens e mulheres que se humildam na presença de Deus, dizendo: Senhor, se não for o Senhor, eu não sou capaz. Se não for o Senhor, eu não consigo chegar ao fim. Se não for o Senhor, eu não vou conseguir ultrapassar esta luta pela qual estou passando, este momento difícil pelo qual estou passando. Irmãos, Deus não só prova a nossa fé, não só prova o nosso coração, mas Ele prova o valor da nossa fé para que ele seja mais precioso do que o ouro. Nós sabemos que o ouro é um metal reconhecidamente muito precioso, né? Muito valioso. E Deus disse: olha, a vossa fé e vocês vão se tornar mais preciosos do que o ouro. Ele usa um exemplo que era conhecido de todos. Irmãos, estas provas são, conforme o texto diz também, muitas vezes provas de fogo, né? Mas qual é o fim? Qual é o resultado? Quando nós passamos por essas provas vitoriosos, o que é que isso manifesta? O que é que isso traz? Isso traz glórias a Deus. Isso traz honra a Deus. Isso é algo que nós vamos ver um dia, quando estivermos na presença de Deus, e dizer: Senhor, obrigado, né? Obrigado porque o Senhor permitiu que eu passasse por tudo aquilo. Eu agora estou diante de Ti, né? E o Senhor usou a minha vida e o exemplo da minha vida e aquilo que foi a experiência da minha vida para que o Senhor recebesse toda a glória e vidas fossem tocadas através das experiências pelas quais o Senhor me permitiu passar. Irmãos, eu não sei quando é que nós vamos voltar à normalidade, né? Eu não sei quando é que nós vamos poder nos abraçar novamente. Eu não sei aquilo pelo qual o irmão ou a irmã hoje estão passando. Às vezes vou sabendo, ou já tivemos o compartilhar e o pedido de algumas orações. Então nós sabemos que a Igreja do Senhor no mundo inteiro necessita das nossas orações. Há irmãos sofrendo tremendamente. Conforme nós ouvimos, eu não sei se são... não prestei atenção a esse detalhe, que aquela família que tem uma filha doente. Não sei se são irmãos nossos na fé, não peguei isso, mas estão passando dificuldades, né? E quantos irmãos estão passando dificuldades? E o Senhor tem sido gracioso conosco, de muitas maneiras. Então, irmãos, eu gostaria, eu não vou alongar muito mais, mas de deixar esta palavra de ânimo, de desafio, de que nós estejamos orando uns pelos outros e que nós olhemos estes momentos como momentos preciosos que Deus está usando na nossa vida, para que nós, se o Senhor permitir que nós voltemos a nos encontrar e a ter comunhão como igreja, estarmos juntos e a nos abraçar, nós possamos levar esse testemunho à igreja. Olha, como foi precioso este tempo. Foi difícil? Foi. Foi custoso? Certamente é. Mas o Senhor usou. E hoje eu sinto que eu sou alguém que está melhor do que estava há um ano atrás ou há 6 meses atrás, porque Deus usou tudo isto para provar a minha fé. Não foi fácil, mas graças a Deus que o Senhor me tem dado forças para prosseguir, né? Irmãos, este desafio e estes exemplos que nós temos de fé, né, possam sempre estar presentes na nossa mente, porque nós precisamos disso todos os dias. E vamos continuar a orar uns pelos outros. Eu peço que os irmãos orem por mim. Eu oro pela Igreja das Fontainhas, oro por cada um dos irmãos, que o Senhor os anime, que o Senhor os fortaleça e que o Senhor continue sendo manifestado em nossas vidas e glorificado através das nossas vidas. Amém.